Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em...
Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume!
Frieza, você matou!
Eu não quero ouvir essa bosta.
É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar.
Cheiro de lixo.
Chorume.
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 Chorume. Conecta-me.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, o pior podcast de todos os tempos, Chorume. E aqui do meu lado direito, ele que é o novo Thor do Néctar do Lixo, o cara mais bonito desse podcast, que come todas as pessoas, inclusive idosas, Gabriel Asmar.
Tô aqui mais uma vez, e nesse episódio eu prometo não ter um derrame cerebral.
E ele aqui, ele que grava, trabalha e relaxa desde a Grécia Antiga, a sabedoria em pessoa, o Wesley Zop.
Oi.
E aqui hoje, uma coisa histórica no Chorume, dois participantes convidados.
Dois loucos, né?
É, dois mendigos que a gente achou aí. Primeiramente ele, da época do nosso ensino médio, que dispensa apresentações, um odiador de todas as coisas e de todas as pessoas, o homem com maior cultura inútil do mundo, ele, Paulo, o garoto vaca.
Acho que o time jogou bem, né, a gente teve um bom aproveitamento aí nos passes aí, e eu tenho que agradecer pelos três pontos aí e continuar fazendo um bom trabalho.
E ela que domou esse garoto vaca. Thaís!
Tudo bem, gente? Aí, tamo aí. Não vi nenhum podcast, mas acho que esse eu vou ouvir.
Mas você não pode falar isso pros ouvintes.
Mas ela é sincera.
Não pode incitar violência.
E aqui, tendo o prazer de acompanhar esse time de humoristas da internet brasileira, eu, Douglas Domiciano Ganso. É um prazer estar aqui. Wesley Zop, você que veio aqui com sua camisa bonita, detentor de todo o conhecimento
social.
Qual é o tema desse podcast?
O tema de hoje é coisas que odeio.
Coisas que você odeia? Só
não,
você?
Não, coisas que odiamos aqui, mas o título será coisas que odeio.
Ah,
acho.
Tudo bem. Então, fiquem aí e escutem esse podcast, que é o pior podcast de todos os tempos, mas com a participação exímia deles, Paulo e Thaís.
Paulo? Quem é Paulo?
O Vaca.
Obrigado. A vision he did see, it fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam and all the planets did align.
Mas antes, para tudo! Não, é o momento da pergunta polêmica, mas é o momento aqui, o primeiro e-mail que o nosso podcast recebe. Para quem quer mandar um e-mail com suas dúvidas, críticas, sugestões, Gabriel Asmar,
eu.
Qual o e-mail que a pessoa deve mandar pra gente?
É o e-mail que ela quiser.
Para... Isso é verdade.
Eu vi, cara, chegando.
Não.
Você quando... levantou, velho. Ele cortou.
Para qual e-mail?
O cara deixa a brecha, entendeu? Para qual e-mail? Qual endereço?
Para qual endereço de e-mail?
Para autocríticas@chorume.com.br.
Você consegue repetir?
Sim, não sou inválido, vou repetir. autocríticas@chorume.com.br.
Mas é auto com L ou com U?
Olha, depende.
Eu tô mandando com L e não envia.
Não, é com U, né?
Ah.
E Chorume, lembrando que Chorume se escreve com um X de lixo ou xixo.
Sim. Primeiro e-mail aqui, então, Paulo Oliveira manda. Caro Chorume, aumente seu pênis de maneira fácil, clicando rapidamente no link abaixo.
Não, mas engraçado.
Peraí.
Primeiro, agradecer. Obrigado, Paulo Oliveira, aí pela dica.
Mas tem uma crítica a fazer com as pessoas que estão denunciando os integrantes desse podcast. Como que ele soube disso? Como ele soube dessa necessidade?
É, não. Não, é. Realmente não posso falar que não é verdade.
Mas não, tudo bem, mas quem contou?
Não sei como ter um pênis maior vai fazer a gente gravar um podcast melhor também. Não, não, não,
talvez a autoconfiança.
Pode ser.
Pode ser. Com um ou com L? Ah, com L, vai. Eu quero falar do alto.
Vocês estão ficando famosos,
então
a gente
está
aqui.
Ah, então pode ser.
Pode ser isso daí.
Então aí, o primeiro e-mail sempre é emocionante. Mesmo que seja uma crítica pesada, né?
Sim, sim.
Uma pequena crítica. É, na verdade, mas pode se tornar uma grande crítica se clicarmos no link abaixo.
Singelo,
sim. Sim, sim. Mas fica aí então, né? A crítica da Paula.
É, obrigado, Paula.
Para ouvintes que precisarem do link aí, a gente disponibiliza, é só mandar um e-mail pedindo que a gente passa, né? É o problema. Fale com o seu médico, né? Eu falaria.
Eu falaria.
Não, eu realmente me esforço pra gostar das coisas, gostar das pessoas. Sim, mas uma coisa que eu ia deixar por último, pra falar que é o que eu mais odeio, mas não, é de tanto ódio, eu vou falar de primeiro lugar. Pessoas que largam comida no prato. Eu odeio isso. Eu odeio tanto ver e como saber da situação.
Eu achei que era uma lei.
Largar no prato?
Não pode.
Não pode.
Achei que não podia. Não, não é uma questão, sim, de odiar, é uma questão de falta. Isso daí já...
É antiético.
É antiético.
Uma lei da natureza, né?
É se deixar a cebolinha ali do lado, assim.
Mas por que diabos colocou a cebola no prato? Não colocasse no prato, não, a cebola. Não. Às vezes a pessoa deixa só aquela última colherada. É. Come aquela maldita colherada.
Uma colherada.
Uma colherada não vai estourar a pessoa.
Mas o que é pior, eu acho, do que gente que deixa no prato, é aquela pessoa que finge que não deixou no prato, porque ela espalha o resto da comida pra ver se tem menos.
E se juntar, dá uma colherada. Principalmente se ela mesma preparou o prato dela. Ela mesma.
Ela pagou para deixar.
É.
Nossa. E porque isso gera uma cadeia de ódio geral. Porque tipo, você vê aquele resto no prato ali, você odeia.
Sim.
Mas daí a pessoa que vai lavar a louça e tem aquele resto de arroz ali, feijão, e que depois de molha e você tem que pôr a mão naquele negócio, cara. Puta, aquilo gera um ódio muito foda, cara.
E que também vai gerar um ódio do cara que vai ter que desentupir a pia que tá cheia de arroz e feijão largado.
Exato. Ou aquele que teve que jogar no lixo, aquele arroz apodreceu, saiu chorume.
Lembrou no podcast?
Lembrou no podcast.
E cobrava por causa disso.
Exato. Então,
é novo esse negócio?
Gerou um ódio geral, cara.
É um ciclo, né?
É um ciclo do ódio.
E pra não ter isso, não largue no prato. Nem a cebola.
Nem a
e a cebola.
Nem a cebolinha, nem a cebolinha.
Mas não tem que largar nada, né? Lamba o prato de preferência.
Leve um guardanapinho. Lustra.
O mundo seria um lugar melhor, assim. Uma coisa que eu odeio é gente que empata fila. Antes eu odiava fila, mas daí eu percebi que filas só uma coisa que...
Natural.
Natural.
Não, filas acontecem.
Você não pode odiar a fila.
Não, não tem como.
Porque a fila é um negócio abstrato. Pode odiar um negócio abstrato.
É igual você odiar o acento circunflexo.
Peraí, deixa eu apagar aqui na minha pauta.
Não tem como você odiar isso, né?
Tá. Mas muita gente, eu já ouvi falar que odeia fila, mas não tem...
Não dá.
É natural. Você vai ter filas em todo lugar do mundo.
Sim.
Você vai na China, filas.
Principalmente lá, né?
Principalmente lá.
Então, ou em parques de diversão.
Ou em canis.
Ou em parques de diversão na China. Imagina. Então, mas tem pessoas que ficam empatando a fila, que é o quê? Às vezes as pessoas deram dois passos, ou seja, você tem duas casas pra andar, como se fosse Ludo. Só que a pessoa fica ali, esperando.
Porque ela fala assim, não vai andar mais rápido, a fila só dá pra frente. Ela pensa assim.
Não, mas faz parte da sua questão abstrata ir pra frente.
Você tem que ocupar os espaços.
Exato. E daí a pessoa fica empatando ali e não respeita a regra de ir pra frente.
Encaixando nesse seu lance de fila, Mas tem... Tudo bem, concordo. Igual um jogo de ludo, beleza. É. Cada um tem a sua casa.
Tá, cada um tem a sua casa.
Mas não ocupar a mesma casa. Tá. Então a pessoa que se aperta na fila achando que isso vai deixar a fila menor... Isso é muito
ela
chato.
Vai, não, mas ela vai deixar a fila menor.
Não, né? Mas não com menos... Com, não, menos.
Não. Pode falar menos.
Não, então menos, vou falar menos.
Gente.
Pessoas falar menos. Falecem ao vivo.
E não com menos pessoas para ser atendida na fila.
Ou com menos pessoas.
Pode ser, depende se for homem ou mulher.
Chorume é cultura, chorume é educação também.
Exato.
É do cacete também. Falando em fila, que também é uma fila, só que é uma fila motorizada, né? O garrafamento, engarrafamento.
Sim, patinete, eu odeio, patins.
Exato.
Pogobó.
Aquele cara que a fila anda um pouco, ele espera o carro da frente se deslocar e depois ele engata primeiro e dá aquela acelerada, né? Vum! Aí tudo bem, ele andou 30 centímetros. Aí a fila anda de novo, o cara vai lá. Vum!
Isso numa descida, que ele começa a soltar. Podia
só soltar e deixar na pinguela. Né?
Outra coisa também vai de filas motorizadas. Quando você tá atravessando ali, você é pedestre, né? Eu tenho a vida de pedestre, sim, desculpa sim. Aí, gente.
O cara que já foi parado em blitz 3 vezes a pé.
Exato. Eu que sou pedestre, quando você tá atravessando o sinal, os carros estão parados e você atravessando a faixa, eles começam a acelerar pra ver se te assusta, pra ver se entra na tua mente e você dá aquela corridinha.
Mas perdoem as motos, porque as motos às vezes elas estão acelerando para se manter ligada.
Ah, não, sem moto.
Não deixa de ser menos irritante.
É, não, pode ser.
Mas não querendo cortar o assunto de fila, mas ele puxou um negócio aqui que me faz ter um ódio mortal. Um ódio mortal do tipo assim, se tivesse, depois que isso acontece, se tivesse um recém-nascido na minha frente, eu chutava a cara dele, de tanto ódio que eu tenho.
Mas você já chuta normalmente.
Mas você faz isso em esporte.
Não, mas
inclusive, meu sobrinho, ele tá meio mal.
Todo mundo pratica embaixadinha de recém-nascido. Né?
Acho que nem todo
eu
mundo.
Acho que não,
você precisa parar com essa coisa.
Pra maciar a moleirinha, gente.
Acho que não, Gabriel. Acho
já que estamos falando de coisas que a gente odeia, acho que nem todo mundo gosta disso.
Inocência do Vaca chamar também o Gabriel pra ver o sobrinho.
Recém-nascido.
Mas é um cara que, aqueles caras que não consegue, tipo, escalar devagarzinho o assunto, tá ligado? Você falando, nossa, eu odeio filhos, eu odeio chutar recém-nascido.
Eu não gosto, eu chutar. Calma, cara.
Mas na verdade eu não odeio chutar recém-nascido. É uma coisa que eu faço.
Mas o que que te deixa tão irritado,
como,
então?
Como o meu colega aqui, o Gelson Mendes Cover, disse, ele falou sobre motos que aceleram, mas que pode acelerar pra se manter ligada. Eu odeio aquele cara que tá andando de moto e desliga e liga o motor pra dar aquele estalo, cara. Eu torço. Quando eu ouço aquele estalo, eu torço que ele cai no chão e quebra a cabeça.
Então, já que estamos falando nosso ódio por motoqueiros, eu odeio motoqueiros que empinam, cara.
Cara,
mas
a moto ou o nariz? Ah,
Deus.
Thaís, diga aí algo que você odeia, coloca na fila. Fora o Gabriel. Gabriel todo mundo odeia.
Eu me lembrei dessa, depois de falando de deixar comida no prato, são as pessoas que deixam a bandeja no shopping,
nossa,
em cima da mesa.
Na mesa.
Tem um lugar pra você colocar essa bandeja. Não precisa deixar ela ali.
Nossa, isso.
Ou se você coloca no lugar da bandeja, mas... É, limpe a bandeja pra deixar no lugar.
Peraí. Vocês estão exigindo demais que a pessoa vai no shopping. Ela vai no shopping pra não ter que limpar as coisas.
Não, mas não precisa limpar, mas você é uma questão de ética, moral e cidadania. Você, porque quando você tira a bandeja.
Quem vai no shopping não tem ética.
Mas só pra um lugar sem ética.
Você vai fazer a pessoa trabalhar de fim de semana.
Não.
A pessoa não tá sendo ética, ela não tá nem aí com as pessoas.
Né? É, exato. Mas você deixar a bandeja ali. Você tá. A pessoa não sabe se a mesa tá vazia, se tá cheia, você tá ocupando um espaço.
Ela está suja, eu tenho certeza.
Porque não, o cara que só deixa, suja.
E o cara que deixa a bandeja, ele certamente foi pra esconder aquela cagação que ele fez com a Coca-Cola.
Derramou.
Aí falou, não fui eu. Ele coloca a bandeja. Aí você tira falando, pelo menos, né?
Na hora que você vai puxar a bandeja, vai a mesa.
Aquele vácuo.
Dá pra despertar um ódio mortal.
Não, o pior é quando você vê isso acontecendo.
Exatamente.
Aí você fala assim, eu vou brigar com esse cara, tá ligado? Eu vou pagar...
É, vou pagar ser um chato.
Chatão, né, cara? Mas eu acho que vou pagar de chatão de maluco, tá ligado? Da próxima vez. Então você que tá ouvindo...
Você que
tira
deixa...
Tira a bandeja da mesa, por favor.
Porque tem muita gente que pensa assim, não, mas tem a tiazinha que vem limpar, mas não é só pela tiazinha que vem limpar. Porque outra pessoa que tá chegando com a bandeja cheia, ela precisa pôr aquilo na mesa, ela não tem como ficar segurando com uma mão só pra tirar
a pra você não empatar o fluxo da praça de alimentação.
Exatamente.
Isso, isso significa uma coisa, isso, inclusive pra empatar fluxo, no shopping. O shopping é um lugar estreito, que as pessoas, pra você amontoar o máximo de pessoas possíveis, não pare no corredor. Não pare em corredor, em qualquer corredor. Tá no hospital, não pare no corredor. Tá na escola, não pare no corredor.
Se sua casa é um corredor, não pare. Não, não pare.
Tá só você no corredor, não fique aí.
Se está no corredor da morte, pare ou não?
Não pare.
Tem muita gente pra morrer, gente.
Não, estou ansioso pra que essa fila ande, mas tem.
Chorume, isso aí?
Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente.
É, vocês comentaram de corredor, de fila, de shopping. Eu lembrei de um ódio que eu tenho. Tá? Aí, relacionando tudo isso daí, a pessoa que tá dando só carona pra quem vai ficar no shopping. Então ela tem toda uma despedida ali. Ela podia só abrir a porta, sair e falar tchau e vai embora. Não empate o fluxo. Não empate o fluxo. Não, a pessoa para, tira as pessoas lá de trás, pega uma bolsa lá atrás e conversa um pouco. Passa aqui, tá hora. Tá, e você ali esperando pra entrar no shopping. Ou pra seguir reto do shopping.
Certo.
Isso é irritante também. Não vou falar que eu odeio. Odeio. Não, porque isso... Não, eu odeio.
Eu odeio, sim.
Então, despeça-se antes.
O cara teve todo o percurso. O cara teve 2 horas pra se despedir. É. Pra falar tudo que tem pra falar.
Vai falar na hora sair do carro.
E é pior, porque ele fala depois. Não, vem aqui. Né? Ele já tá no carro. Não, vem aqui. Ele volta, fala, canto, sei o que tem. É isso mesmo.
Tô R$2 pra você comprar uma coxinha.
E o outro tá tentando, tipo, sair. Ele já tá naquela posição, tipo, tá de... Tá, esse canão já tá tentando sair, mas a pessoa fica puxando.
Fila dupla ali, mano.
Não, ou, daí chama de volta, não fala com estranho. É. Mas já tenho 19 anos, mãe.
É. Tá. Não vai ficar atrapalhando a fila dos outros. Nesse sentido de despedidas mal feitas, mal organizadas, uma coisa que eu odeio quando você vai viajar, pessoas te levam na rodoviária, isso daí tudo bem.
Não, até aí, legal. Desde que você não empatou na hora de descer.
Não, você não empatou em momento algum. Não. Você empatou, excelente, passa. Excelente. Você tá ali querendo cumprir o jogo perfeito. Você entra no ônibus, você entra na sua poltrona. O ônibus vai sair 8 horas, né? Você dá aquele tchau de misa, assim. Só que daí o ônibus fica atrasando, daí o pessoal fica ali. Olhando você pelo vidro e você olhando o pessoal.
E daí dá aquela olhada pra frente. Daí você...
Fecha a cortina, espia.
Exato, pra ver se o pessoal... Você acha que eles vão desaparecer se você fechar a cortina. Daí fica aquele impasse, tá ligado? Fica... O pessoal não sabe se vai embora, você não sabe se...
Mas é uma falta de protocolo isso aí, né?
É, cara? Então, acho que...
Entrou no ônibus, é tchau.
Entrou no ônibus, é tchau, falou.
Ninguém precisa ficar mais ali, não, vai embora. Vai embora, senão fica...
Até porque que não é uma coisa muito interessante esperar o ônibus sair, tá
ligado? Exato. Mas aí, quando eu levo as pessoas, eu tenho medo que as pessoas achem ruim. Pô, o cara foi embora, nem sabe se meu ônibus quebrou ou não.
Ela pode te odiar por isso. Né? É. Fazer um podcast odiando pessoas como você.
É, que não fica pra despedida.
Então,
mas aí vira um paradoxo.
É, então.
Porque qual é o certo? Talvez as pessoas estão te esperando lá porque elas acham que você vai odiar.
Não, mas eu sempre falo que
então fala embora. Antes. Isso.
É, então antes você para lá, fala.
Oh. Então, vou sentar no corredor, não vou nem entrar na janela. Tchau, gente.
Tentei no corredor. Não,
nessa viagem eu vou dirigir.
Não me distraia.
Não deite no corredor. Não fique nos corredores.
Não, a cadeira do lado do corredor.
Ah, tá, porque ele falou pra deitar no corredor.
Não, deitar no corredor.
Já tive um ataque aqui.
Calma, vaca.
Porque corredor de ônibus é um saco.
Aliás,
é pior que shopping.
Ela pega aquela mala de 500 quilos e fica levanta. Agora vai colocar e coloca e fala assim, não coube, lógico que não coube.
Por isso tá escrito até 30 quilos.
Aí vai lá, coloca, aí tira, aí agora eu vou descer pra colocar lá embaixo.
E etiqueta aí, a mala. Etiqueta.
Isso já tava entrando na rodovia.
Aí já...
Enquanto isso você despedindo lá, pessoal, e a pessoa colocando a mala.
Aí você desce, porque você tem que dar espaço pra pessoa, e você desce também com ela.
Fala tchau de novo.
No ônibus e volta e dá tchau de novo.
Não, mas uma outra coisa irritante no ônibus, lembra que vocês me lembraram de ônibus. É porque o ônibus, ele tem uma ordem. Você compra a passagem. Isso eu não tô falando de circular. Ônibus e viagem, né? É,
só começou só de viagem.
É, daí você pegou lá a sua passagem, ela tem o número da sua poltrona. E normalmente ela está em ordem numérica.
Exato. Né?
E a pessoa acha que está numa gincana. Porque ela chega, ela tá lá, número 44. Ela começa no 1. Não.
Acende
um,
a luz do celular.
2, não. 3, não.
Vamos
quatro.
Ensinar um negócio. Vamos ensinar um negócio bom?
Por favor.
Não, o número, ele é uma ordem de 1 a 5. Acho que é
crescente.
E ele não começa do primeiro aqui do. Ele começa do trás do banco do motorista.
É,
e ali começa. Depois você conta de 4 em 4, entendeu? Olha que fácil.
Tá fácil.
Aí você vai contando de 4 em 4, chega mais ou menos ali onde você tá, aí você vê pro lado. Aí você vê pro lado.
Porque senão seria uma gincana. Ô, 44 tá aqui do lado do 12, hein?
Tá
lá. É, tal, não é?
O 44 tá no porta-malas hoje.
É. Porra.
Mas isso aí ainda, você odeia aquela pessoa que tá querendo achar o lugar dela. E
sim.
Aquela pessoa que não tá querendo achar o lugar dela. Nossa. Por exemplo, eu comprei a poltrona 46.
Não,
mas você tá na 13.
Não. É porque ela tá na gincana, ela fala assim, não ganhei, vou sentar em qualquer uma, né, cara?
É. Não, o problema não é esse. O problema é você, que se organiza duas semanas antes, vai viajar, compra.
No meio do ônibus, você gosta.
No meio do ônibus, você compra ali a poltrona 17. Tá, janela. Porque você quer ir ver a paisagem.
E despedir da família.
Você vê se não tem ninguém à frente. Você vê se não tem ninguém atrás. Não é perto do banheiro pra você não ficar cheirando o chorume do banheiro.
Você pede pra menina que vende virar o monitor pra você escolher. Eu quero essa poltrona.
É, você faz pô, todo o planejamento. Daí tem um cara, o Zé Ruela, que comprou lá no guichê, faltando 30 segundos, atrasou o outro.
A passagem tá quentinha.
É. Quando você chega, o cara tá no seu lugar. E o pior não é isso. O pior é quando você pergunta, você fala educadamente, ô, você tá no meu lugar? Ele fala, é porque tem outra pessoa no meu lugar.
Foda-se!
Mas aí eu já adquiri. Esse sentido foda-se, tá ligado?
Não.
Você tem que libertar isso. Você pode, esse aqui é o ponto. Se você pode, você tá na sua razão.
Sim.
Então eu é liberto mesmo.
Assim, porque o meu é esta poltrona.
Não, eu não falo nem falo assim, você está no meu lugar. E olha com aquela cara de você é um lixo da sociedade. Você deveria estar ouvindo o podcast do Chorume, porque você é pior do que ele.
Você é o pior ser.
Eu falei isso mais alto aqui, eu falei mal do seu podcast.
Não,
acho que não saiu.
É, tudo bem.
Foi um pensamento.
Então, quando você tá no ônibus e tem aquela pessoa, aí no circular, tem aquela pessoa que senta na poltrona do corredor e deixa da janela livre, cara.
Eu faço questão de sentar. Pode estar vazio o ônibus. Eu vou lá e sento, não, desculpa, quero sentar ali e sento.
Não, sim.
Fica raiva, cara.
Exato.
E no banco alto.
No banco alto.
Dá licença, com licença, e vou atropelando, a mochila batendo em tudo.
É, que negócio é esse? O ônibus é coletivo, não é pra você ter duas poltronas pra você, não. A pessoa faz de propósito, cara.
E isso também acontece normalmente, não tem preconceito, porque eu sou da classe gorda da sociedade. Então, normalmente é um gordo que faz isso. Porque o gordo, se você olhar na geometria, ele é um círculo, né? E você vai pedir licença pra ele, ele põe a perninha do lado. Mas ele é um círculo. Ele tá impedindo a passagem da mesma forma.
Exato.
Mas sai!
Mas o que você queria da puta?
Sai dali pra eu entrar.
O que você queria que o gordo fizesse?
Sai, levantar a mão e
você pede licença, ele dá um tiro na cabeça.
Não, mas não, que ele sai, levante da licença.
E o magrinho, o que o magrinho faz? Ele tá assim, aí ele pega a perna e recolhe um pouquinho. Né? 2 centímetros. Nossa, obrigado, cara. Você que vai querer minha bunda?
Não.
Qual você vai querer?
É, ele passaria ali, mas eu não passo naquele espacinho.
É, tá
você certo. Quer que eu entre dando estrelinha?
Eu acho que o ônibus é um lugar que desperta muito ódio.
É o convívio, um espaço muito pequeno e muitas pessoas ali. Então você vai ter muitas coisas para odiar ali.
As pessoas vêm com vícios de casa.
São de vários lugares do Brasil, pode falar isso.
Sim. Acho que sim, né?
Mas esse, vocês falaram da questão do ódio dos lugares, mas eu também odiava. É que hoje eu não ando tanto de ônibus agora, mas quando o ônibus estava lotado, parava, a pessoa entrava e aquela pessoa, não, eu, se eu não chegar no fundo em um ponto, até o próximo ponto eu vou morrer. É alguma coisa que a pessoa tem. Ela vai apertando todo mundo, dando cotovelada até chegar lá no final.
Outra gincana.
Mas isso porque ela não se preparou para ir até o fundo na hora que fosse o ponto dela.
Também. Só que daí você pensa, essa pessoa, sei lá, daqui 3, 4 pontos ela vai ter que descer.
Vai ter que descer. Você jamais. Até dá razão. Às vezes você até ajuda. Pessoal, temos uma descida aqui. 3
vai jogos. Descer! Parece que a galera foi treinada com gladiadores. O cara tá descendo, a galera vai lá e começa a encolher a costa.
Exato.
Vai abrindo lá.
O cara vai, passou uma Doriana no corpo, tá escorregando até o fundo.
Daí o cara chega lá.
Aí chega lá. Daí você fala, bom, daqui uns 2, 3 pontos vai descer.
O próximo né?
Tá
ponto, aqui, né?
Tá
próximo
chovendo, ponto. Tá chovendo, precisa ir. Aí vai e tal, né? O busão faz aquele puta caminho, chega no terminal onde esvazia, todo mundo desce na porra do terminal, o cara não desceu no terminal. Ou seja, ele ia descer depois do terminal.
Ele fala que esse cara que ele precisa de uma lição.
Precisa, cara. Esse cara precisa de uma lição.
Nessa hora eu tenho vontade de chegar e falar pro cara sentar, que já deu mais vaziada no ônibus. Senta que você vai tomar uma lição de vida. Seu bosta.
E manda ele pagar com moeda. Puta, esses caras
moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto.
O mamute pequenino queria voar. Tentava e não podia voar.
Você tá na casa de uma pessoa, você tá em algum lugar, a pessoa chega. Que a pessoa vai te oferecer comida e ela oferece. Você já comeu, ou você não gosta de comida, você tem restrições alimentares, isso é muito comum. Ela te oferece um negócio. Ela fala assim: não, muito obrigado. Estou satisfeito. Você vai na maior educação do mundo. Ela fala, não, você precisa comer. Pode ser tipo aquela poça borbulante de lama, tá ligado? Ela está te oferecendo. Fala, não, não quero comer, estou com fome. Aí você pega um pedacinho. Ela continua te oferecendo. Ela continua te oferecendo. Aí fala, não, não estou com fome. Aí ela começa a te oferecer mais coisas, mais comida. Você falou, putz, não posso comer isso, cara. Aí você é obrigado a comer tudo que você não gosta.
Pra não passar de antissocial.
É, pra você falar. Aí você chega e fala pra pessoa. Por educação. Você não chega e fala assim, cara, eu não quero comer sua comida. Eu não tô com fome, eu tô com comida, é uma merda. Você não é minha avó.
Exato.
Então, você, a única pessoa pra oferecer quanta comida quiser é minha avó. E acho que é assim, né? Ou sua mãe.
Todas
as vós.
Agora minha mãe tem um negócio que é o seguinte: minha mãe educou a gente, né? Então ela conhece tudo sobre a gente. E sei lá, vou na casa da minha mãe e ela oferece. Ah, quer uma limonada? Sei lá, tô cheio, já tomei muito líquido, estou bem hidratado. Eu falo, não, não quero. Ela, ah, você não gosta? Eu, como assim?
Mas isso que é o problema.
Como assim?
Exatamente, não quero, não significa que eu não gosto, eu estou no momento necessário para apreciar a sua comida.
É, minha mãe sempre quando você fala que não quer alguma coisa, ela fala, você quer um pedaço de lasanha? Eu falo, ah, não, tô cheio. Ah, você não gosta? Como não gosta?
Tem gente que pergunta, você é alérgico, tá ligado?
Não, ou então, por exemplo, vamos usar o exemplo da limonada. Não, você não quer uma limonada? Não, não, obrigado. Não, bebe. Eu fiz aqui para você, já fiz, bebe. Tá bom, né? Aí você vai lá e bebe o copo inteiro, olha lá. Não queria como, bebeu tudo. Bebeu... Puta que pariu, eu vou largar dois dedos, então eu tenho que largar, não entendi.
Qual é o limite? É.
Mas esse quer lance... mais?
Quer mais?
Não, já quero.
Não, esse lance da mãe é verdade, porque eu nunca, desde que eu nasci até hoje, falei de alguma comida que eu não gostasse pra minha mãe. E se eu nego, ela fala... Você não gosta? Eu, como que eu não gosto? Nunca falei, nunca! Nunca! De nenhuma comida que eu falei, não gosto disso.
Mas se você fala que você não gosta, aí você é a pior pessoa do mundo.
Sim.
Como assim você não gosta? Não, você tem que experimentar isso aqui.
Como você, porque assim, a minha é diferente das outras pessoas.
Como você não gosta de bucho com chantilly?
É tão... que você não comeu o meu bucho com chantilly.
Quer dizer assim, hoje eu ia fazer dobradinha, mas já que o Wesley não gosta, vou ter que fazer outra coisa. Vou jogar essa dobradinha fora.
Mas nem ia fazer dobradinha, só fala pra falar que você não gosta, né?
Mas já que estamos falando de questões alimentares, eu tenho um outro lado. Odeio hortelã. Eu odeio o desgraçado que quer pôr hortelã nas coisas achando que fica bom, cara.
Tipo
um kibe. Não, tipo qualquer coisa.
O suco de abacaxi.
Suco de abacaxi com hortelã. O suco de abacaxi é tão bom, cara. Por que você quer enfiar hortelã nesse negócio, cara? O que você é? Quem é você é?
Mas o princípio da uva passa. Como é que eu posso pegar esse negócio e destruir ele?
Não, pode ser.
E demonstrar meu ódio à humanidade. É, você pode colocar uva passa, no meu caso. Pode explicar. Oh, eu odeio o mundo, coloquei uva passa no seu arroz.
Pra quê? É. Pra quê?
Não, aí daí inventam, sei lá, sorvete de chocolate com hortelã, cara. Quem acha o cara que quer...
Mal-caratismo.
Não, o cara acha que... Acho que o cara quer comer, tomar um sorvete e escovar o dente ao mesmo tempo.
Exatamente.
Então coloca aí hortelã.
Talvez pra... seja isso, você não precisa escovar o dente.
É, então, não sei o que...
Mas o que o cara que coloca uma batata quer?
Eu quero comer arroz e me destruir por dentro.
Não, comer arroz e a sobremesa é. Junto, né?
Mas existe uma coisa pior que uva passa.
Duas?
Não, não. Pior que qualquer uva passa que você conseguir pensar. Uva passa com semente, cara.
Nossa. Eu não sei, nunca comi, tipo, nunca passei, tipo,
não, porque ainda fica aquele resto no dente da semente, tá ligado? Ele encrava num lugar que você nem sabia que existia do
seu como,
dente.
É aquele famoso ditado que o mal não descansa.
Pode estar baseado nisso.
Mas uma coisa que eu também odeio desse caráter é folha de louro. Porque o pessoal cozinha lá, põe a porra da folha de louro. Não, mas é só pra dar um gostinho. É um tempero. Não era pra você comer. Então por que você deixou na porra da comida?
Você quer colocar, eu entendo. Ela dá um gosto pra comida.
Tira depois.
Tira, é fácil. Ela é uma folha.
Exato, exato. Eu vou pôr uma folha de eucalipto aqui, mas não é pra você comer. Se você confundir com algum vegetal e comer, problema seu. Não era pra ter comido.
É fácil, é fácil.
Isso me gera um ódio, cara.
Problemas com coisas alimentares que eu tenho é prato raso. Eu odeio prato raso, cara. Principalmente em restaurantes. Por que diabos eles querem colocar prato raso?
Não dá base, assim, não dá pra você. Não, não abraça.
Não abraça. E outra, eu sou muito estabanado. Então, em volta do meu prato vai ter comida. Vai ter uma coroa de comida ali.
Não, ainda mais se você for por aquele que gosta de comer a parte mais líquida do feijão. No prato raso.
Ou a quantidade de um prato fundo que você põe na sua casa e você põe ali. Não vai caber.
E aí você tá no restaurante, você joga a comida pra fora e você vai lá e coloca uma dente por cima. Pra esconder.
Exato.
Mas eu não sou eu esse cara da bandeja.
Mas é que a gente percebeu que o ódio gera mais ódio.
Sim.
Gente, olha só.
Mas você vai no restaurante que tem prato raso e o cara serve o quê? Tá servindo o quê? Não, tá servindo um...
Caldo.
Não, feijoada. Aí você pega o prato raso, tem que fazer uma barragem de farofa.
Ou de arroz.
Aí você famosa... Aí é o problema, você faz uma barragem de farofa, mas você quer comer farofa com feijoada. Não. Aí você fala e rompe a barreira.
Aí você vai fazer o quê? O método, né, de pedreiro ali. Você vai
gastando,
vai ficar inchado, vai misturando ali,
mas
da borda pro centro.
Você tem um curso pra isso, eu não tenho. Não, cara.
Então, por isso que o meu fica aquela borda do lado do prato.
Por isso que em casa, a gente, como prato raso, a gente usa o prato fundo, e como prato fundo, a gente usa o de sopa. Então, só tem prato fundo.
Ótimo.
E atenção, galera! Vamos agora imitar o seu artista preferido. Michael Jackson no seu quadrado. Michael Jackson no seu quadrado. Michael Jackson no seu quadrado.
Oi! Oi! Oi!
O pinto! Pinto do meu pai. Fui com uma galinha da vizinha.
Eu não gosto de quando a pessoa se justifica por uma coisa que... Vamos dizer, ela deu uma mancada com você. Ela vai justificar. Qualquer justificativa que ela der não vai voltar no tempo e arrumar aquilo que ela deixou de fazer. Não, pode ter morrido a mãe dela, não tem problema. Não foi, não fez, faz agora, ué. Né? Então não justifica, não vai adiantar nada, é uma perda de tempo a justificativa. Concorda, Vânia?
Concordo. Até porque o problema é assim, que a pessoa ela vê a justificativa, ela vê a justificativa como um jeito dela se desculpar para ela mesma. Não tá nem aí com você.
Sim, é.
Ela quer arranjar um puta história, falando, ah, foi por isso que eu fiz isso. Então você é o cuzão que não tá aceitando as minhas
justificativas. Exatamente, exatamente.
Ela quer tirar o peso da consciência dela ali e foda-se você.
Eu gosto quando o cara fala assim, putz, errei mesmo, fiz cagada. Mas da próxima vez eu vou tentar não fazer, porque não fazer é meio difícil.
Ou então, né? Vou fazer de novo.
Não, isso é um cara honesto. Honestidade é pra se valorizar também.
Ou você fala, se eu tiver de ressaca de novo, eu não vou.
tipo, tudo bem.
Você sabe que quando tá de ressaca, o cara não conte com ele.
Ou então, um conselho pra esse tipo de pessoa, pra ela superar esse negócio de desculpa, anda com Boba Ninja no bolso, cara. Fez cagada, ataque, sai vazado. Não, a vida é assim mesmo.
Ou imita um macaco e sai de cena. Pode ser também.
Ah, me lembrei de outra que é muito comum agora nos meus dias. Que aí a pessoa fala assim, ah, comprei um apartamento. Mas por que você fez isso? Você devia ter alugado o apartamento. É a minha vida. Eu comprei o apartamento, me deixa em paz.
É impressionante.
Primeiro, parabéns por ter comprado o apartamento.
Mas você devia ter alugado.
Então você não gosta de palpiteiros.
Palpiteiros.
E sem razão.
Lado negativo.
É o palpiteiro que ele tem.
Aí vem da pessoa me parabenizar, né? O sucesso, comprou um apartamento, cara.
E ponderar questões, entendeu?
Não.
Você, nossa, muito legal o seu apartamento. E fazer questões, não, coisas lógicas. Não faz isso. Você pergunta, nossa, acho que tô pensando em fazer, sei lá, fazer um curso aí. Mas você vai ter tempo pra fazer isso? Ah, acho que você não vai ter tempo, você não vai conseguir. Eu não consegui fazer isso, porque ela usa a experiência dela pra...
Mas por que você hoje vai fazer esse curso? Não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
Ninguém gosta disso.
É, malabares com fogo? Você vai usar isso pra quê?
Você não ia fazer
ainda mais que você mora em apartamento.
Se fosse alugado, tudo bem.
Não era seu?
Talvez a pessoa tenha razão agora. Vou começar com ela de novo.
É o palpiteiro leigo,
nossa,
né?
É o palpiteiro do mal, né? É o palpiteiro do mal.
Mas nessa questão do apartamento, eu acredito que seja inveja, né? Por inveja.
Será?
Porque
será?
O cara não conseguiu comprar a porra do apartamento, então ele fala, todo mundo tem que alugar como eu.
Todo mundo... Não, o cara, tipo assim, o cara, tipo, ele tem que colocar uma situação... Ele tem que passar por cima, entendeu? Ele tem que passar
sim
por cima. Mas é uma questão complicada, porque você... A pessoa conversa com você, ela tem as experiências de vida dela, concordo. Todo mundo tem suas experiências de vida, né?
Muito justo.
E ela joga as experiências de vida sobre a sua vida, que ela não conhece muito você, porque...
Não, geralmente é quem não te conhece.
Quem não te conhece. Porque você só comenta pra fazer aquela coisa que você odeia também, que é conversa mole, né?
Uhum.
E ela, não, você não devia ter feito isso. Eu fiz isso e não deu certo, então com você também não vai dar, porque eu sou muito superior a você.
Em 1987 eu fiz isso.
Você que é um bosta não vai conseguir.
Não, eu vou explicar o que a pessoa quer, no caso. Ela tem um sonho na vida dela que deve custar milhões. E ela não admite que uma pessoa gastou um tempo de vida comprando uma coisa que não faz parte desse sonho dela. Entendeu? Ela, se você fala, comprei... Um helicóptero Apache.
E ela tava queria... bonito, velho.
E ela queria
ser camuflado. Tava, nossa, eu tava, pô, esse cara tá... Missão de vida, cara. Vou gravar e vou trazer essa gravação pras pessoas ouvirem.
Não, e por que eu dou esse exemplo?
Mas então, o Apache deu uma...
O meu sonho é ter um helicóptero Apache. Então eu não posso criticar ninguém no que compra as coisas. Eu parabenizo. Eu comprei um Pogobol, parabéns.
Pô, parabéns, cara.
Pogobol com guidão, puta diferença.
Isso, Pátio,
Pogobol. Puta diferença.
Agora a sua vida vai dar um salto.
Não, Deus.
Que? Mais palmas pra essa piada. Mas, não, nós não valorizamos esse menino o suficiente.
Que trocadalho.
Não, mas esses palpiteiros do mal é...
Palpiteiro leigo.
É, eu não sei, mas o cara que fica dando opinião.
O melhor é que se a pessoa estiver na situação, ela vai fazer o que você fez, entendeu? Isso que é o pior.
Exato.
Ela não vai ter coragem de assumir o próprio conselho, sabe?
Não.
Porque o conselho dessa pessoa é uma bosta.
É,
então exatamente. Ela não vai querer seguir o conselho, né?
Conselho todo mundo dá, porque é de graça. Né?
Ainda mais que ela
deu esse exemplo. Conselho é igual toba, né? Todo mundo dá.
Quem nunca?
Não, você fala que você discorda, ela fala assim, não, porque vai ver, daqui 5 anos, aí você vê.
Você vai ver.
Não, mas
quando você estiver morando no seu apartamento próprio, eu quero ver.
Mas aí você faz aquela tática assim, pra você sempre estar certo. Pra uma pessoa você fala isso, você fala, não, tem que alugar. Pra outra você fala, você tem que comprar. Porque uma você vai ter razão depois, entendeu? Ah, a pessoa vai lá, esse cara é foda.
O cara sabe razão, aconselhar.
É. Mas é uma coisa que me lembrou, que eu também odeio, são pessoas que se fazem de coitadinho.
O coitadismo.
Pô, Gabriel, tudo tem coitadismo. Dó de mim aí, só não, fala mal de mim.
Cara, eu trabalhei a semana inteira pra você vir falar isso.
E isso me lembra um episódio de minha vida que... Cara, exemplifica isso de uma forma fantástica. Na minha sala, imagine você na sua sala, você tem uma atividade ali de uma matéria para desenvolver. E vamos dizer, é fácil? Não é fácil. Para ninguém é fácil, cara. A vida não é fácil para ninguém. Só que você corre atrás e faz o negócio. Aí chega na data da entrega, a pessoa não consegue entregar. O que, que ela faz? Ah, não, sabe o que é? Eu tive problemas, tudo bem. Não, isso aí é comum você ver. Agora, a pessoa leva a mãe pra falar que ela teve problemas. E isso na quinta série? Não, não, não. No quinto semestre de faculdade. Cara, não, isso é muito coitadinho,
não, essa
cara.
Pessoa, eu parava a aula na hora e dava parabéns pra pessoa.
Eu falo, não, parabéns.
Parabéns cara. Pela coragem. Parabéns pra levar a mãe na faculdade.
Mas você deu assumiria, mesmo que tivesse perdido a perna, fazer um monte de coisa, eu assumiria. Não, não, fui eu mesmo. Não,
o que ele comentou, nem é na quinta série, que ele, justificando ou exemplificando, que na quinta série é aceitável. Eu, na quinta série, não queria que minha mãe fosse...
Não, eu também não.
Eu falava, não, não, você não vai. Não, não vai, deixa.
Nem na reunião de pais, né?
Deixa com o pé.
Ele ia, ele ia lá tocar uma roupa. É.
De gravata. Ou não, vou de minha mãe, né? É. Colocou lença na cabeça, Bob.
É, porque lá. Com 10 anos eu já tinha perdido todo o cabelo. Então dava a impressão que ele já era...
E já era barbado também. É. Acho que eu comecei a fazer barba com 9 anos. Não é possível.
Isso lembra aquela pessoa que também não fez o trabalho e aí no dia da entrega, achei, ô, coloca meu nome aí.
É, não, não, ô, a gente sempre tá junto aí.
Ah, esses são os chupins.
Você nem sabia que era da sua sala, pessoal.
Mas quem é você, cara?
Você me lembrou de faculdade, e era uma coisa que eu odiava na faculdade.
Eu odiava a faculdade?
Não, especificamente na faculdade. Eu tinha uma turma, tem a turma, gosto muito deles e tudo mais, mas eles sabem, eles odeiam isso neles, inclusive.
Neles.
Vamos sair, todo mundo se reúne lá na República de Alguém. Aí, vamos sair, vamos. Pra onde? Pronto, começou um debate, um fórum instaurado para saber onde vamos. Mas o melhor de tudo, normalmente é porque são opiniões divergentes. Não tem opinião divergente, não tem opinião nenhuma.
Os caras não sabem pra onde vai.
Ai, não sei pra onde a gente vai. Ai, não sei, pra onde a gente vai? Então, não sei, cara. E fica, não, vamos pra tal lugar. Aí começa a opinião, mas aí gente foi 2 horas e tudo já fechou. E a gente acaba indo pro mesmo lugar.
Em vez de ir pro mesmo lugar sempre.
Isso acontece no trabalho também. Vamos comer? Vamos comer.
Quem? Outro... Quem? Não sei, cara.
No caso, a gente vai pro restaurante.
Vamos,
nós vamos, vamos
pegar uma aleijada.
Desculpa, deu um exemplo da minha convivência.
Normalmente você vê quem tá mais devagar não consegue correr,
né? Além da selva, né?
Exato.
Mas é a mesma situação. Você fala, vamos comer, vamos. Onde a gente vai? É isso aí, gente. Onde a gente vai? Então, fica então 15 minutos. Gente, meu almoço é 1 hora só, gente. Não dá pra descobrir.
Você não gosta de indecisão.
Não, eu já não almoço mais com ninguém, já.
Meu almoço é 1 hora.
Sabe aquele cara loser que vai lá, fica na mesinha comendo sozinho? Então, sou esse cara.
Ah, então é você ali no...
Sou eu.
No chips ali?
Nessa hora, você tem que ter a maneira Jack Bauer de falar as coisas. O que que é? Maneira...
Eu não tenho uma arma.
Não, não, não. Mas falar com razão total. Não, mas vamos... Ele... Não,
você não ouviu, ele só tem 1 hora, não é 24 horas de almoço, não.
Mas nessa 1 hora.
Presta atenção,
nessa 1 hora, você bate o martelo e fala, vamos comer pastel, mas você tem que falar.
Não. Mas o trabalho é pior porque as pessoas. Tem um cara que fala, vamos fazer tal coisa. Aí tem outro, ai não. Aí outro, ai, acho melhor não, porque eu tô meio assim, né? Aí não, já.
Não vai, pronto. Não vai
porque ele não é respeitado na empresa.
Talvez, talvez.
Se vamos conversar com ele. Tem um problema do ser Jack Bauer e você falar muito convicto e você não conseguir pensar. Tipo, vamos comer pastel. Daí você fala, puta, eu não gosto de pastel.
Ah, não, é
bom. E agora já é. Só desse tem que
a gente tem mais um tipo de gente. Festa marcada.
O cara que odeia a faculdade.
Pô, legal, vamos lá. Eu dei situações que acontecem na faculdade.
Sim.
Vamos numa festa, pá, vai sentar um lugar, vamos lá. Pessoa começa a agitar. Pessoa X. Você X, sabe que muito bem quem é. Porque na verdade, essa pessoa é um papel que vai distribuindo, sabe? Semanalmente. Sim. Entre as pessoas.
Ah, tá.
Não, vamos ir. O cara começa a agitar. É, mano, na época o Orkut, né? Mandava lá, não sei o que tem, falava, mandava e-mail, falava, pá. No dia da festa, todo mundo empolgado, todo mundo vai. Cadê a pessoa X? Não vai, tá cansado. Não era, tô morrendo, tô cansado, ele tá meio mal, foi meio semana. Ah, pra ninguém foi, só pra você, né, seu filho?
Agitadores, você não gosta de agitadores.
Não, mas ele tá cansado de tanto ajeitar a festa.
O promoter da festa,
você não pode.
Eu organizei, eu fiz
o cara fez um flyer
pra
interno pra gente, tá ligado? O cara distribui flyer pra gente, né, do que ele mesmo fez na festa.
É muita digitação. Nossa, entendeu? Cara. Tá com a mão arregaçada, pegou a Léa em 1 semana.
Isso acontece no trabalho, inclusive. Vamos fazer tal coisa, vamos. Aí faz, monta, happy hour, não sei o que tem, cada pessoa. Não tá aqui.
Sabe qual é o problema também? É que o problema é a sua falta de juventude também. Porque quando você é jovem, você faz isso uma vez por dia. É. Você se encontra com as pessoas que você tem afinidade. Agora, quando você tá numa certa idade, pra você... é um grande evento da tua vida você encontrar as pessoas.
Puta, vai ter bingo, finalmente. Exato. Uma coisa que... não vou dizer que eu odeio. Pouco. Odeio muito essa uma pessoa. Que é o quê? Os entendidões. O cara não sabe falar, não sei.
Ah, entendi.
Não, até aí vocês entenderam, beleza. Agora vamos ver o...
Mas você já parou pra pensar que você é uma pessoa que explica tão bem as coisas que todo mundo entende? Você já parou
pra... Pelo menos eu... Quando eu explico, eu entendo perfeitamente. Mas, por exemplo, temos aqui um professor, não sei se mais aqui são professores.
Eu sou professor.
Ah, é verdade. Temos aqui dois professores que são entendidos em suas áreas, concorda? E vocês vão falar um termo técnico, uma coisa que é mais só professores entenderiam. A pessoa que está do lado, que não é professor e não é nem da área, vai comentar alguma coisa, alguma piadola... entre professores, só pra dizer que também tá no assunto. Mas ele não sabe nada daquilo.
Cara, eu não tô entendendo.
Eu entendi, eu entendi. Nada é um cara que lê um artigo, tá ligado? Em algum lugar com a palavra que você falou, ou com o termo, leu. E agora ele é o mestre do assunto. Então ele pode se interagir com você. Ele ganha o passe pra se interagir com você.
Exatamente.
Ele conversa, fala aquilo lá, as pessoas, nossa, ele se interessa pelo assunto. Vamos continuar o papo. As duas pessoas começam a fazer o papo, ele fica com aquela cara de lá.
Não, mas aí tem aquele lá que vem conversar com você e fala: ah, já que sou professora de inglês, como que fala mecânica de usinagem?
Nossa, que um pariu!
Como que fala desoxirribonucleico em inglês?
Eu fiz cinema, então as pessoas falam: você já viu tal filme? É, porque eu assisti todos os filmes. É,
pra se formar, você tem que assistir todos.
É, obrigado.
Tem a matéria Netflix. Se você não zerar a lista, você não passa.
Eu odeio pessoas que têm amigos. Acho que ela...
Polêmico.
Acho que entra no... mais ou menos no entendidão aí.
Mas como assim? Isso foi um pouco polêmico, hein?
Isso foi polêmico. Não, vou falar. Às vezes o cara não é um entendidão, mas ele tem um amigo que é entendidão. Às vezes ele é um bosta. Ele sabe que ele é um bosta, mas ele tem um amigo que é foda pra caralho. Então você fala, puta, hoje eu realizei um sonho, pulei de paraquedas. Ele falou, puta. Você pula de paraquedas, mas eu tenho um amigo que...
é paraquedista.
Que é professor.
Ele é paraquedista profissional, pulou muito mais vezes que você. Você fala, hoje eu vim de avião pro trabalho, o piloto ali teve um infarto, eu tive que assumir o avião e consegui pousar. Eu falo, não, mas tem um amigo que já salvou o presidente dos Estados Unidos.
Ele mesmo não fez nada.
Ele nunca fez porra nenhuma.
Mas ele pode contribuir em nada. Cara. É uma frase que o cara não contribui em nada.
Exato.
Nada. Você tem um amigo, e aí? Você vai contar o que ele fez pra mim? Você vai dar novas perspectivas?
O dom dele é ter um amigo. Ele conhecer a pessoa que fez alguma coisa. Sei lá, às vezes ele nem conhece. Não sei, cara. Mas eu odeio essas pessoas que... qualquer coisa que você fala. Então, você sempre vai ter um amigo muito melhor que você.
Ele rebate conquistas com as conquistas dos amigos.
É, exato.
Não odeio velha, mas uma coisa que normalmente é velha que faz... e normalmente...
Bem, daí pôr a culpa em você.
Não, e normalmente é velha que faz o que quer. Quando você tá atrasado, aquela pessoa... a pé, você está de pedestre, você que anda bastante a pé, você vai entender. Pessoa que anda devagar na sua frente. E ela não te dá o espaço pra você passar. Você não tem ultrapassagem.
Não, você quer ultrapassar ali, mas tem uma lixeira, uma árvore, alguma coisa ali.
É, sempre assim.
Sim. E ela tá...
daí você não sabe ela. Se você encoxa a véia, se você não...
E eu sempre fico uma dúvida. Eu posso arriscar e morrer na rua, tá ligado? Porque às vezes tá uma rua movimentada.
É.
E pagar de idiota, sair no jornal, tá ligado? Eu sempre fico essa situação. Vou fazer uma coisa que eu vou sair no jornal, vai ser muito ridículo. Né?
Jovem ultrapassa a velha e morre.
E morre no trânsito.
Não, mas eu tenho uma técnica...
jovem é salvo por velha, inspiração boca a boca, que foi atropelado, alguma coisa.
Tem uma técnica infalível, pelo menos até hoje. Não consegui encontrar falhas na minha técnica ainda.
Vamos ver, a gente tá aqui pra apontar.
Segura no
falhas.
Ombro da lerda e fala, com licença.
Não, isso
e
não é.
Vai.
Isso, mas isso não é nenhuma técnica.
Isso daí é cortesia, isso é educação.
Exato, mas é
mas
minha técnica.
Mas eu não penso usar isso também. Né?
Mas você não falou da parte que você chuta ela por baixo.
Você dá o famoso rolinho nela.
Então, mas tô sozinho.
Não, mas isso não é regra. Peça licença apenas e passe.
Você é o protocolo seguinte.
Exato, depois você passa o rodo na
mão. Mas não quero ser polêmico, mas e se a velha não tiver ombro?
Ombro? Não tiver ombro?
É. E aí, como você sai dessa, cara?
Segura no cóccix dela. Bem falível
sua técnica.
Segura no cóccix dela ali.
Ah, no ossinho ali.
Mas vai que ela não tem cabeça, né? Então, deixa eu ver.
Segura no coranchinho, né?
Parece uma conversa de criança, tá ligado?
É.
Ah, eu sou um ser que tem, então eu sou ele. Então...
Já que as metralhadoras de ódio estão ativas aí... Cara, eu odeio super fãs. Super fã é o quê?
Não tem nada a ver com o fã do super amigo.
Não.
Tá. Também não é um super ventilador.
Não. Os super fãs são aqueles caras que, sei lá, viram fã de alguma coisa e de repente ele é o juiz de todos os outros fãs. Sim. Seguinte, por exemplo, você vira fã de, sei lá, uma banda.
Sérgio Reis.
É. Claro, você vira um fã do Sérgio Reis. Aí o cara fala, mas como assim você é fã do Sérgio Reis? Você não pode ser fã do Sérgio Reis porque você não estava no show de 1963 do Sérgio Reis. Aquele que ele fez acústico pra três pessoas.
Ele teve que afinar o violão dele na terceira música. Você não viu isso?
É, você não viu isso. Aí você fala, não, mas eu só gosto de ouvir as músicas dele. Eu conheço, sei lá, 10 músicas, mas...
Ah, é do Greatest Hits, né? Já vai acusar.
É, daí o cara fala, não, cara, você tem que conhecer as 97 músicas do álbum solo D, que ele só lançou 10 cópias no Amazonas.
Sérgio Reis tá louco, hein? Sérgio Reis, ó.
Então o cara é um juiz dos fãs. Então ele vai falar, não, o fã, você não pode... Cara, eu vejo isso muito com fã nerd, cara. Agora que vai lançar Star Wars no fim do ano, é normal que comece a aparecer crianças que gostem de Star Wars.
Sim.
Ah, pô, eles estão fazendo um puta marketing em Star Wars. Isso é bom, porque a franquia permanece viva. A única coisa que mantém viva é os fãs.
As pessoas entendem, quanto mais pessoas assistirem, mesmo que elas não gostem tanto, mais produto vai gerar e mais conteúdo vai gerar.
Exato.
Você só tem esse monte de Star Wars aí por até hoje, porque as pessoas estão comprando.
Exato.
As pessoas se assistem uma vez só.
Exato. Exato. E não sabe... E não discute se quem atirou primeiro, se foi o Han Solo ou o ET, entendeu? Não precisa ter essa discussão. Só que o cara fala, não, você não é digno de ser fã, só eu posso gostar disso, só vi você não pode. Então eu odeio o juiz.
Eu era fã. Assim quando adolescente.
Então é uma coisa bem...
Só deixa eu responder a sua dúvida.
Sabidão.
É, seria o Han Solo.
Sabidão. Han Solo atirou primeiro.
Óbvio.
Não, mas eu tenho um amigo...
Que é o vaca aqui no chat.
Não vou querer falar.
É.
Ele não gostava de mim, cara.
Ô, louco.
Ele odiava. Então
é
muito igual.
Na verdade, eu era a única pessoa que chegava pra ele dar bom dia e ele mandava eu tomar no cu.
Não, mas não. O vaca, por isso que eu iniciei ele falando que ele era o maior odiador de tudo e de todas as pessoas. Quando esse rapaz era jovem, além de ele odiar fãs novos de coisa, ele odiava todo mundo. A gente cumprimentava. Falando, eu odeio você.
Você já tomou no cu
hoje. É, então, era
eu,
isso.
Eu tô tentando me defender.
É, não, isso é tudo verdade. Assim, é, então, eu odiava todo mundo, então...
Mas esse podcast é um lixo.
Não, é o lixo do lixo.
É, eu coloquei aqui na minha pauta elevador.
Só um minuto antes de você concluir seu raciocínio sobre elevadores. Está na hora dela. todo fã espera esse momento do podcast. Todos os três que ouvem isso daqui.
Um quadro bombástico.
Então todo mundo espera, isso daí é a hora da pergunta polêmica.
Não!
Aquele momento onde os convidados fazem uma pergunta polêmica e todos aqui presentes respondem sim, não, talvez, justifique rapidamente em 213 linhas.
Nenhuma das alternativas anteriores.
Vamos começar com ele, o mestre do ódio.
Passei dessa fase.
Passou dessa fase. O ex-mestre do ódio. Garoto Vaca. Mande pra todos. Todos têm que responder. Inclusive você, Thaís.
Ah, é?
Inclusive você, Vaca. Qual é a primeira pergunta polêmica de hoje?
Você tá num ambiente de trabalho, de escola, em algum lugar que você já tem uma certa familiaridade. E as pessoas que estão ali em volta também são familiares a você. Não são seus amigos, necessariamente. Você conhece de vista.
Colegas.
Trocou algumas palavras. E elas começam a falar um assunto que você conhece muito bem. Você já estudou, você já pesquisou muito, você já é versado no assunto. E elas começam a falar uma bosta extrema do assunto. Mas muita merda. Você vai lá e corrigir elas ou fica quietinho?
Nossa, atualmente, eu entro mudo e saio calado dos lugares. Eu faço papel de bosta em todo lugar que eu vou. Não porque eu seja um. Talvez sim. Mas eu já falei, eu já não discuto mais. Eu deixo as pessoas ali se matarem. Eu saio fora. Gabriel Asmar.
Olha.
Pessoas falando bosta sobre algo que você domina muito.
Depende do nível de como eu fiquei puto com aquilo, com aquela merda que o cara tá falando. Mas normalmente eu vou chegar e falar assim, sabe quem manja muito disso? A minha mãe! E daí eu saio rindo. É só isso.
É muito
agora,
prático.
Agora, se eu ficar muito puto, eu entro com os dois pés no peito e desmoralizo a família do cara.
Chuta a criança dele.
Bate o balãozinho com o neném dele.
Não, antes eu tinha uma mania de fazer o quê? Eu questionava mais coisas pra pessoa se afundar mais na merda que ela tá falando. Eu fazia isso. Mas só se hoje valer muito a pena, se tiver bastante gente pra ver se afundar na merda. Senão, não faço nada. Não falo assim, tem certeza? Tenho? Então tá bom.
Eu faço isso, exatamente isso. A pessoa fala uma merda absurda, eu começo a fazer perguntas para ela sobre o assunto, até ela entrar num nó. Aí quando ela começa a entrar num nó, eu simplesmente coloco meu fone de ouvido e coloco a música e sorrio pra ela.
Que música?
Uma música de Vitória, Rock Balboa, pode ser.
Não, vou pôr pra tocar aqui.
Pode ser uma do Kiss, sei lá. Pode ser uma. Mas eu pego e só coloco e sorrio pra ela. Com aquela cara, e a pessoa fica assim. E todo mundo olha pra pessoa, fica meio tipo.
Todo mundo fica te achando meio gay também.
Ele olha pra pessoa com aquela pose de cadê seu Deus agora?
É, tipo.
Não, imagina ele coloca um fone de ouvido e sorri pra pessoa.
Não, você coloca o fone de ouvido e fazendo assim, ó.
Sorri ao colocar.
Eu coloco o fone de ouvido falando assim pra pessoa. Eu sei que você não vai falar mais nada agora. Ah. Você está quieto. Então eu coloco.
Te coloquei no meu bolso.
Isso, exatamente. Adeus pra você. Mas seu assunto também é muita merda.
Ah, eu devo admitir que depois de 6 anos de namoro eu acabei pegando um pouquinho dessa característica aí. Antes eu ficava quieta.
Eu achei que ela ia falar, eu discuto com o Paulo. Né?
Agora, às vezes, quando vale a pena, eu vou lá e jogo. Não, você tá falando merda.
Coloca o seu fone de ouvido, e sorri e sai ouvindo Kiss.
Até ouço Kiss, aconteceu também.
Kiss é a melhor banda de todos os tempos. E o filme Detroit Rock City é o melhor
excelente
filme de todos os tempos.
Menos o filme do Kiss, que é um filme bem bosta.
Nossa. Eu não assisti.
Acho que é Phantom of the Opera.
Achei que Detroit Rock City era o filme do Kiss.
Não é um filme do Kiss, é um filme sobre a música do Kiss. Cultura inútil pra você aí, primeira mão. Mas o Kiss tem um filme muito ruim que eles aparecem como atores. Acho que é alguma Phantom. É tão ruim o filme que eu não lembro do nome, porque me causa ânsia.
Mas muito bem, ainda não acabou! Temos a segunda rodada de perguntas polêmicas! Pra você que está suando frio aí, achando que já havia terminado, não, ainda tem a pergunta dela. Thaís!
Você está organizando um evento, aí aquela pessoa que você não queria no seu evento passa do lado. Ah, que legal! Nossa, quando vai ser? O que você faz?
Polêmica, essa sim, hein?
Essa é polêmica.
Sim. Mas Thaís, nesse caso, a pessoa sabe que sou eu que tô organizando.
Sim.
Tem ali organização Wesley, tem ali.
Sim.
Você conhece a pessoa.
O organizador do Facebook tá o seu nome.
Tá.
Tá.
Daí eu falo.
Por cagada você me deixou como evento aberto.
Ó, aparece lá, cara.
Você fala isso mesmo.
Aparece lá. Porque eu faço um esforço pra não criar inimizades.
Aparece então, lá, mas você vai dar o endereço errado.
Não, não.
Pra quem não sabe, o Wesley Zop é um cara do bem. Pra quem não sabe.
Eu tento ser.
Ele é um amigãozão.
Ele é um gente boa. Ele é um gente boa. E aí, Gabriel Asmar?
Não, quando. Imaginando essa cena que a pessoa que eu odeio chega e fala isso, eu apenas coloco meu fone e eu ouço isso.
Dá um sorriso, começa a fazer perguntas pra pessoa.
E se ela continuar, tá com a minha bomba ninja e sai.
Cara, eu tenho o ato da desconversação, assim. Que a pessoa fala, não, ah, então vai ter um evento, fala assim, que lá, eu falo, é.
Você viu o jogo de curling?
Não, nem tanto, assim, mas é tipo, tamo, tamo vendo ainda, a gente tá se esforçando aí pra ter uma certeza, tá tudo confirmado.
Tem um bando, tem um A3, A2 ali, tá ligado? Colorido.
Não, tamo vendo
aí. Vai impresso em bronze, tipo, não vai mudar. Presença de Alceu Valença, não tem mais. Vai, tá confirmado.
Mas eu sempre mando... Tamo vendo ainda aqui, a gente... Pô, tá, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai ser essa data aí, mas... vamos aí, né? Sabe como que é, né? É foda.
Isso aí não morre.
Então eu sempre procuro falar, não é certeza aí. Tamo tentando. Pô, vamos querer sua presença, faça, sei lá. E tento nunca mais falar com a pessoa. Nunca mais fico online no Face, tá ligado? Até passar o evento, essas coisas.
Tem algumas alternativas, depende do ódio da pessoa.
Se não, uma pessoa que você odeia muito não quer que vá.
Que não quer que vá.
Você não quer que vá.
Depende, por exemplo, se ela tem amigos, muito amigos, um amigo próximo meu, assim, porque às vezes é uma pessoa que tá num certo convívio, tem uma ligação com outros amigos seus. Então você começa a achar brechas na sua festa, que você pode remarcar ela, remarca, mas não avisa ela, tenta dar um jeito pra não avisar. Ou você ser sincero e falar assim, ah, gente, é só entre amigos aqui mais íntimos, assim, acho que a gente vai.
Puta, isso é foda, cara.
Eu tenho que ser sincero. É que nem a pessoa vai casar, aí você fala, vou casar, ou alguma coisa assim, a pessoa quer se convidar pro negócio.
Sim.
Aí você fala, sem dinheiro, cara. E sorri, toca o fone de ouvido.
E ouve um pico. Quando você fala com exemplos mais íntimos, é foda, cara.
É foda,
isso
você
daí.
Não,
isso aí. Não, isso aí tá na cara de que você não quer que a pessoa vá.
Mas é o único jeito que você fala pra pessoa, eu odeio você, e a sua cara ia estragar meu dia.
Se ela tivesse na privada, eu teria nojo de sentar.
E agora você, Thaís, você que pelo jeito organiza eventos que não quer que as pessoas vão.
Vocês estão ouvindo?
Thaís... Não, na verdade, só tô fazendo uma pesquisa aqui pra ver como que eu vou lidar com a situação.
Thaís, o que você faria ou o que você irá fazer, então? Quando você e o Vaca casarem, não quer que nós três vamos.
Eu tô sabendo que pelo jeito vai ter casamento.
Não, mas vocês não estão sabendo? Eu já recebi o um convite de padrinho. Ah, é? Só pros mais íntimos.
Eu ia tentar desconversar.
A desconversa é a melhor.
Não, olha, tamo vendo.
Voltando ao assunto, Wesley Zop falava de elevadores aí.
Ah, sim.
Elevação espiritual, era isso?
Não, não. Longe disso.
Uma plataforma elevatória por vários sistemas, que pode ser de vários sistemas, que te leva de um nível ao outro.
Caramba. Isso.
Pronto, já tá bom de pau.
O rei dos termos técnicos.
Que faz com que você evite a escada. Você usa ele ao invés da escada. Certo?
Não, se eu colocar uma escada pra você entrar no elevador, você não evita.
Mas só aquela escada do elevador.
Cadê o seu Deus agora?
Explique isso. Cadê o seu emprego depois dessa? Comecei a odiar mais elevadores. Né? Mas não é o elevador em si, é as pessoas que não conhecem o protocolo do elevador. Olha, você vai subir. Você tem uma seta pra cima e uma seta pra baixo. Se você vai subir, independente da onde esteja o elevador, aperta só o subir. Porque senão se você aperta o descer, o elevador que estiver descendo, ele vai parar ali. Se você falar, não, vou subir.
É.
Entendeu? Não, se você apertou de subir, só o que estiver subindo vai parar. Outra situação. Várias pessoas para entrar no elevador. Você é o primeiro que entra. Você aperta o botão que você quer e você fica na porta. As outras 8 pessoas que tem que entrar desviando de você.
Tem que passar te dando uma bilada.
Se você é o primeiro, vai pro fundo.
E se você for um gordo, não adianta virar pra
Não adianta virar, você é um circo. Não adianta girar.
Às vezes é mais fácil pular do que dar volta.
Às vezes é muito mais fácil pular que dar volta. Então, são protocolos do elevador que é... existe uma irritância. Não sei se existe isso, professora. Irritância.
Irritância. É. A gente pode criar agora.
Isso. Um odismo, serve isso, né? Não. Um odismo, isso, não sei se... Não sei se existe esse termo.
Uma odiação. Se quiser, agora. Cria o que você quiser.
Uma odiolidade. É alguma coisa que me, sei lá, tira... Aí eu falo, tira do sério, não, me dá ódio.
Chorume!
Estamos nos despedindo desse maravilhoso, ou talvez desse odioso podcast, desse antro de ódio aí. Queria pedir agora que Thaís falasse suas últimas palavras aí de despedida do podcast. Você pode falar depois que terminar o podcast, mas pro podcast.
Ah, queria agradecer a oportunidade aqui pra gente desfilar o ódio aqui e prometo que eu vou ouvir agora.
Garoto Vaco,
tem muito pra gravar o podcast, muito interessante. Isso é importante, os 3 pontos, agora eu posso falar isso.
Exato, agora vai.
E vamos em busca do primeiro lugar.
Pra despedir aqui, Gabriel Asbar. As pessoas conseguem nos encontrar no Face?
Conseguem, conseguem. É só pesquisar lá. Ou então, facebook.com/lixodolixo.
Wesley Zop, se as pessoas quiserem mandar um e-mail, pra onde elas devem encaminhar? Pra que endereço de e-mail? Aprendi. Pra que endereço de e-mail?
Para autocríticas@chorume.com.br.
Repita, por favor.
autocríticas@chorume.com.br.
Estamos no Twitter, Noral?
Estamos no Twitter.
Você de vez em quando dá uma tweetada lá que Sim. eu vejo.
É twitter.com/néctardolixo.
Qual? Arroba é néctar do lixo?
Exato.
Tem arroba no Twitter?
Tem arroba.
Arroba néctar do lixo.
O pessoas... teclado continua o mesmo dentro do Twitter, né? Pode usar arroba.
E não é de boi, não.
Ah, não é de boi.
Depois desse episódio, eu descobri uma coisa que eu odeio. Eu odeio todos vocês. Odeio esse podcast.
Esse tsunami de ódio.
Vamos gravar agora outro projeto agora.
Estamos nessa. Muito obrigado a você, ouvinte, que aguentou aí tanto ódio. Cuidado, cuidado para não sair um odiador das coisas. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau. Behind you, come and join me. Want the story? It's easy to survive.